Parashat de esta semana, Parashat Vayera, será que começa contando sobre a visita que os anjos fizeram a Abraham Avinu 3 dias depois que ele fez o Brit Milá, e como esses anjos dão notícias para ele, dão a notícia que ele vai ter no ano seguinte um filho que ele vai chamar de Yitzhak. Depois a Torá conta sobre toda a história de como foi a destruição das cidades de Sodom, Amorá, Admá, Voim, como Abraham Avinu tenta rezar para sempre não destruir a cidade, tenta ver se dá para achar algum mérito, alguém lá que seja sadique e pode salvar a cidade, e ele não consegue isso. Depois a Torá conta como esses dois anjos chegaram até a casa do Lot em Sodom, e assim que os vizinhos ficam sabendo que tem visita, eles já vêm, querem atacar. E aí os anjos falam, Lot, já para fora da cidade, porque aqui o pessoal não tem jeito. E assim, naquele amanhecer, Hashem destruiu todas as cidades, as 4 cidades. Depois a Torá conta sobre os filhos que o Lot teve com as suas 2 filhas, que elas acharam que acabou o mundo inteiro, acharam que foi mais um tipo de um dilúvio, que acabou toda a humanidade. Depois a Torá conta sobre a história de Abraham, quando ele vai morar em Gerar, e lá o Avimelech, o rei do pedaço, rapta a Sará, e Hashem dá praga sobre o Avimelech, ele acaba devolvendo a Sará para o Abraham. Depois a Torá conta, mais para o final da Parashá, sobre o nascimento do Yitzhak. Depois a Torá conta sobre a forma que a Sará não estava gostando do Ismael se comportando feio perante o seu meio-irmão Isaac, e como ela manda ele embora de casa. E o final da Parashá termina com a famosa história de Akeidat Isaac, como Deus mandou Abraham levar o seu filho para o altar no lugar onde seria o templo futuramente, e Abraham atende prontamente a ordem de Hashem. E chegando lá, Hashem fala, eu não falei em nenhum momento que é para matar ele, falei para trazer até aqui. Queria testar até onde você vai, você trouxe ele até aqui e basta. Na noite do Seder, nós temos o costume de mergulhar o cartaz, batata, cebola, salsa, cada um do seu costume, na água com sal. Um dos motivos por que nós mergulhamos o cartaz na água com sal é em lembrança a um acontecimento que se deu nesta noite de Pesach. A destruição de Sodom. Destruição de Sodom aconteceu na noite de Pesach. Tanto é que na própria Parashá nós vemos que o Lot serviu os anjos Matzot. Está escrito na Torá, ele deu Matzot. Conforme muitas opiniões, o lugar onde era Sodom, nós vemos isso na Torá, nós vemos que era uma região muito, muito boa para a agricultura. O Lot foi para lá porque era uma terra boa para se cultivar. Mas, a partir do momento que veio a destruição de Sodom, em seguida ali apareceu um novo mar, que nós conhecemos hoje em dia como Yamamela, Mar Morto. Ou seja, que toda aquela região, que ontem era uma região agrícola importante da região, foi toda inundada pelas águas depois que Sodom foi destruída e virada. Também, nossos sábios contam que a esposa do Ló se transformou numa estátua de sal. Existem algumas opiniões por que ela virou uma estátua de sal. Mas, de qualquer forma, o principal é porque ela não quis dar sal para os visitantes. Ela negou dar sal. Ela não era uma pessoa hospitaleira. Então, no momento que ela saiu de Sodom, ela foi salva de Sodom junto com o Lot, pelo mérito de Abraham e Lot, os anjos falaram, vocês estão sendo salvos porque vocês são sobrinhos de Abraham. E vocês no passado, na verdade, o Lot no passado ajudou Abraham, então em mérito disso está sendo salvo. Mas não é para olhar para trás. Vocês não têm o direito de ver o que está acontecendo atrás. E ela ficou curiosa, olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. E por isso, na noite do Seder, quando nós sentamos e declaramos logo no comecinho do Seder, Kol Dichtin Yeter Yechol, todo aquele que está com fome, venha e se sente à mesa, nós lembramos, olha, nós não temos medo nem de água que vai inundar o lugar onde era Sodom, e nós nem temos medo de sal, de virar uma estátua de sal. Por quê? Porque nós não temos o comportamento das pessoas de Sodom, nós não temos o comportamento da esposa do Ló, que não servia bem as visitas, nós estamos aqui prontos a servir, e acabamos de declarar há pouco tempo atrás, que todo aquele que está com fome vem participar do nosso Seder. O Rabiner faz uma pergunta interessante sobre isso. O Rashi nos conta que ela se transformou numa estátua de sal. Por quê? Porque ela, Amarla, o Lot falou para ela, Tnimeat melach lalchim alalu, dá um pouquinho de sal para esses visitantes. Amralei, ela falou, Afaminhagara, Zetadaranigo na Komazé. Também esse péssimo costume você está querendo trazer aqui para a nossa cidade? Você já não chega a receber uma visita, você ainda está querendo dar sal para ele? Não vou dar. Pergunta ao Rabiner, um minuto. O Lot já se esforçou para preparar uma refeição. O Lot convidou e pressionou os anjos, venham para casa. Ele falou, não, não precisa, não venham, eu quero, eu faço questão que vocês venham comer lá em casa. De repente, um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal é o problema? Por que a esposa está fazendo tanto escândalo por causa de um pouquinho de sal? E ele dá algumas respostas para isso. A primeira resposta, ele diz que, na realidade, quem preparou toda a refeição, se nós olharmos no cutim, nós vamos ver, quem preparou a refeição foi o Lot. Está tudo escrito no masculino. Se o Lot foi aquele que preparou a refeição, o Lot foi aquele que assou as maçãs, tudo foi o Lot que fez. Quando Lot virou para a esposa e falou, dá um pouquinho de sal. Aí ela falou, não, peraí, você quer servir as visitas? Faz o que você quiser, não é meu problema. Mas agora você está querendo me dar mais uma tarefa para servir visitas? Isso eu não faço. E ela não quis dar o sal. Uma segunda explicação que ele diz é que nós sabemos que o sal, por que se coloca sal nos alimentos? Para dar um sabor, dar uma temperada no alimento e fazer com que o sabor fique mais realçado. Ela falou, olha, você quer receber visitas e dar comida para eles não morrerem de fome? Vai, tá bom, vem da parte. Mas você está querendo ainda que eles sintam os sabores nos alimentos e querem que eles tenham um alimento mais saboroso possível? Isso eu já não vou permitir. Aliás, é conhecido sobre o Mar Morto, e todo mundo pergunta por que, que o Mar Morto é salgado, e por que ele é morto. E a explicação famosa que se dá é que normalmente as águas recebem e dão. Por exemplo, o Lago do Kinneret, ele recebe o Rio Jordão e ele depois manda o Rio Jordão para frente. Mas o Yamamela é um mar que só recebe, só recebe, só recebe, e ele não dá para ninguém, não compartilha com ninguém. E por isso, ele é chamado Yam Sodom. Pela linguagem do nosso sábio, ele é chamado Yamashel Sodom, o Mar de Sodom. Por quê? Ele é chamado Mar de Sodom porque ele tem um comportamento igual às pessoas que moravam lá em Sodom. Ele quer receber apenas e nunca quer compartilhar, nunca quer ajudar os outros. Uma outra explicação que o Rabiner dá é que ela usa até a linguagem, como está no Rashi, Afaminhagas, é esse costume que você também está querendo trazer. Quer dizer assim, ela fala, olha, Lot, você quer seguir leis? Tá bom, fica à vontade. Leis, não posso negar, não posso falar nada contra, são leis, faz. Mas o costume de se colocar sal na mesa, que é só um costume, você também está querendo trazer costumes para cá, eu não permito costume, só leis. É interessante que na nossa paraxá tem um outro acontecimento. Acontecimento que a Sará é raptada das mãos de Abraham pelo rei Abimelech. Quando Abimelech vai brigar com Abraham e fala, Abraham, você me falou que ela era a sua irmã. Então, o que você queria de mim? Disse Abraham, Vayomer Abraham, disse Abraham, sabe por que eu fiz isso? Que amar-te, pois eu disse, Rakim irat Elohim b'matomazeh. Somente não há aqui temor a Deus. Vaharagun yadelaristi, vão me matar pela minha esposa, vão me matar para poder pegar minha esposa. No começo dos anos 30, um dos grandes rabinos na Europa, Rav Elchanan Wasserman, foi falar para um grupo de rabinos na Alemanha. E ele falou que o Malvin, um dos comentaristas da Torá, nessa paraxá, faz a seguinte observação, que é interessante, a linguagem que Abraham usa. Abraham podia falar, olha, eu vi que aqui não tem temor a Deus. Mas não é isso que ele fala, eu vi que somente temor a Deus não tem. Somente temor a Deus não tem. E o Malvin aqui enfatiza e fala assim, o Abraham virou para o Avimelech e falou, Avimelech, o teu país aqui é maravilhoso, tem de tudo. É um lugar cheio de cultura, é um lugar que as pessoas são refinadas, tudo é uma maravilha, mas tem um problema que faz com que as coisas não andem para frente. Quem irá pelo fim da Macomazé? Somente não há temor a Deus nesse lugar. Ou seja, leis que são feitas por seres humanos, um dia é uma coisa, e no dia seguinte elas podem mudar. Mas a única lei que é eterna é a lei que Hashem traz e a lei que Deus ordena. E uma sociedade onde ontem era só chamado de assassinato, e hoje, por motivos que são necessários, pode se chamar de eutanásia, e é a mesma coisa. Numa sociedade onde até 20 anos atrás era chamado de matar crianças e nenês, e hoje, para a pessoa poder escolher o sexo do filho dele, é permitido matar um feto. Não tem esperança. Só há esperança quando as pessoas sabem que deve se ter, dirá que Elohim, deve se ter temor a Deus. Isso que Abraham Avinu falou para o rei, e falou para ele, sabe, aqui em Grara tem cultura, tem tudo, mas tem um único problema. Rak! Somente esse é o problema, o resto é tudo maravilhoso nesse país. O Rav Elchanan falou isso para os rabinos, ainda não tinha nem subido ao poder os nazistas. E os rabinos na hora pensaram, né, imagina, o que ele está falando, está querendo dizer que a Alemanha vai virar isso. Imagina, a Alemanha é o país da cultura, a Alemanha é o país das leis, país organizado, nunca vai acontecer nada de errado. Mas, lá mesmo, em 1933, uma das primeiras leis que os nazistas definiram era a proteção aos animais. Os ciganos não podiam mais dançar com ursos, porque coitadinhos dos ursos, não podem fazer isso com urso. Mas, alguns anos depois, pouquíssimos anos depois, matar seres humanos de uma forma tão cruel era permitido. Porque, Rak em Irat Elohim b'matom hazeh, somente não há temor a Deus nesse lugar. Eu menciono isso porque essa semana, na data hebraica, terça-feira, completaram 78 anos, se não me engano, ou 76, não, desculpa, ao contrário, 74 anos. 74 anos do Kristallnacht, como é conhecido, a noite que foi feito o grande primeiro pogrom. E foram mortas milhares de pessoas, embora os alemães escondem isso. E foram queimadas centenas ou milhares de sinagogas em toda a Alemanha naquela noite. O Rav Reuven Bulka conta que ele lembra quando ele estava no Heider, na Alemanha, depois de Kristallnacht, e uma criança chegou para o Heider gritando e falou, Rebbe, Rebbe, minha casa está em chama. E o Rebbe foi até os bombeiros e pediu para eles, por favor, vão apagar o fogo na casa tal. E os bombeiros responderam, desculpa, nós não podemos ajudá-lo. Não podemos apagar o fogo na casa de um judeu. É lei. Isso é o que a Torá está nos ensinando na nossa paraxá. O comportamento de Sdom é esse. comportamento de Gerard é esse. Em Milat Elohim pode ser uma terra maravilhosa, sociedade maravilhosa, pode existir cultura maravilhosa, leis fantásticas, mas se não há temor a Deus, não há esperança de continuidade.